Presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro. Os três se colocam à disposição do partido para concorrer à cadeira do Palácio do Planalto. A legenda vai escolher qual deles será o candidato que vai encabeçar a presidência até 1 de março, antecipando o prazo anteriormente previsto para 15 de abril. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o próximo presidente deve definir o presidencialismo e a eleição ainda está longe de ser definida.
A crise maior do Brasil é moral. Essa é a crise maior que tem no Brasil hoje. Então o candidato vai ter que se apresentar para dizer como superar isto. Ninguém tem varinha de condão para resolver tudo de um dia para a noite, mas com a coragem de enfrentar esses temas e também chegar a uma conclusão ali junto ao eleitor para poder saber se sua mensagem também vai ser eleita. Ele tem que se submeter às urnas.
O governador paranaense Ratinho Júnior engrossa o couro e diz que muitas costuras virão pela frente.
O Brasil passar a se planejar, a se organizar, trazendo paz institucional, paz política, porque onde não tem paz não tem prosperidade, um planejamento a médio e longo prazo para o país e, acima de tudo, com a consciência de quando você ajuda uma família pequena a prosperar, você ajuda a família Brasil a crescer. Esse é o objetivo que nós temos para o Brasil, junto com todo esse time, que é dar uma oportunidade de sair de uma política de fulanizar a pessoa tal, ou o adversário tal, mas acima de tudo poder apresentar uma agenda de Brasil do futuro, um Brasil forte.
Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que o legado de Bolsonaro foi trazer Lula de volta e defende que o PSD converse com atores da direita e da esquerda.
As eleitorais têm que ser menos vistas agora pela intenção de votos e mais pelo humor do eleitor. A intenção de votos reproduz aquilo que o eleitor conhece. Ele conhece o nome de uma família, que tem uma marca, conhece o atual presidente, que vai para a sua sétima eleição. É natural que eles tenham hoje liderança. Os eleitores não conhecem o cardápio todo que vai ser colocado a eles no processo eleitoral. Mas o que a pesquisa diz também é que o governo atual é rejeitado e os dois principais protagonistas da eleição também são altamente rejeitados. Então há um enorme espaço, sim, para o surgimento de uma candidatura nova que tem a capacidade de conversar com esses eleitores.
Os três governadores de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul representam aproximadamente 22 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A sigla adianta que não vai se ater às pesquisas para a escolha do nome. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, diz que o partido não será a terceira via, a melhor via, a alternativa à polarização hoje existente no país entre Lula e o bolsonarismo.
Será uma candidatura que represente as aspirações da sociedade brasileira no que diz respeito a combate à corrupção, mais transparência, voto distrital, idade mínima para os tribunais superiores. E, com isso, representando esses valores que não têm sido representados nos governos anteriores e associada à extraordinária gestão que os três têm, são os melhores governadores do país, eu tenho certeza que será a melhor candidatura, a mais competitiva e a melhor para o país. O que nós definimos é que teremos a decisão até o dia 15 de abril, mas como realmente existe já uma exposição são muitos. E os principais líderes do partido, dirigentes e também os três entendem que é mais saudável e positivo é fazer o mais rápido possível, até por conta das questões regionais, isso será feito.
A última pesquisa da Datafolha mostrou que a rejeição dos nomes do PSD é menor que as de Lula, que aparece com 46%, e Flávio Bolsonaro com 45%. Ratinho Júnior é rejeitado por 19%, Eduardo Leite por 15%, enquanto Ronaldo Caiado por 14%.
E uma pesquisa indica Marina Silva, Guilherme Derrit e Simone Tebet à frente na corrida pelo Senado, isso em São Paulo. Acompanhe com Misael Mainetti.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, o deputado federal Guilherme Derriti, do PP, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, da Rede, aparecem à frente na disputa pelo Senado por São Paulo em cenários testados pela pesquisa Real Time Big Data. Tebet aparece com 16%, enquanto Derriti e Marina aparecem com 15% cada. Declarado abertamente como candidato ao Senado Federal desde que deixou a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo para voltar ao cargo de deputado federal pelo PP para tratar do projeto antifacção, Guilherme Derriti declarou à reportagem da Jovem Pan após a pesquisa que, quando são analisados os diferentes cenários, fica claro que há um eleitorado expressivo que busca firmeza no enfrentamento ao crime organizado e coerência na atuação pública. Também afirmou que, se o nome dele aparece na liderança, é porque essa agenda tem eco na sociedade, que não aguenta mais a leniência com os criminosos.
Aliados do deputado federal Guilherme Derriti, do PP, avaliam como muito bom o fato de a direita estar pulverizada. E a expectativa é que eles consigam duas cadeiras no Senado por São Paulo.
Guilherme Derriti deixou a Secretaria de Segurança Pública temporariamente em 2024. Na Câmara, que acabava com a linha de presos. Em dezembro de 2025, deixou o cargo definitivamente para se dedicar à pré-campanha.
A comentarista Dora Kramer avalia que as últimas pesquisas de intenção de voto feitas em São Paulo mostram que o Estado pode ser o fiel da balança entre vitória e derrota nas eleições para presidente. Acompanhe.
As últimas pesquisas de intenção de votos em São Paulo são muito ruins para o presidente Lula. Tanto a do Big Data, que registrou empate entre ele e Flávio Bolsonaro no segundo turno no estado, quanto a pesquisa do Datafolha, que mostra o governador Tarcísio de Freitas dianteirada. Com 23% do eleitorado nacional, o peso de São Paulo é praticamente decisivo. Hoje, o empate da presidencial e a vantagem na eleição estadual são indicativos de que, numa disputa apertada, São Paulo pode fazer a diferença entre a derrota e a vitória. E essa diferença, até agora, vai funcionando a favor da oposição ao presidente Lula.
Agora são 5 horas e 12 minutos aqui no Jornal da Manhã. E a gente muda de assunto porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, diz que vai atacar o Irã 20 vezes mais forte caso o país bloqueie o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz. Acompanhe com o Matheus Dias.
Em um cenário de incertezas acerca do escalonamento da guerra no Oriente Médio, Trump subiu o tom e fez uma nova ameaça ao Irã. Pela Truth Social, postou que se o Irã fizer qualquer coisa que interrompa o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz, será atingido pelos Estados Unidos da América 20 vezes mais forte do que foi até agora. Ainda escreveu: além disso, eliminaremos alvos facilmente destruíveis. Virtualmente impossível que o Irã volte a se reconstruir como nação. Morte, fogo e fúria cairão sobre eles. Mas espero e rezo para que isso não aconteça. O Irã afirma que a passagem está fechada desde a semana passada e ameaça atacar navios que trafeguem por aquele trecho. O fluxo de embarcações já diminuiu nos últimos dias. Mais cedo, em coletiva de imprensa, o presidente norte-americano repetiu a fala de que a guerra vai acabar em breve, defendendo que aniquilou completamente todas as forças do Irã, atingindo mais de 5 mil alvos desde o início do conflito, incluindo locais responsáveis de poderiano e capacidade de mísseis. Trump se sentiu desapontado com a escolha do sucessor para a liderança suprema do Irã e disse que já havia vetado Nortaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, morto após ataque norte-americano.
Fiquei desapontado porque achamos que isso só vai gerar mais do mesmo problema para o país. Então fiquei decepcionado com a escolha deles.
Em resposta às declarações de Trump, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse: nós somos aqueles que determinarão o fim da guerra. Não vamos permitir a exportação de 1 litro de óleo da região, caso os ataques dos Estados Unidos e Israel continuarem. E ainda finalizou dizendo que a segurança na região será para todos, ou para ninguém. Após os anúncios de Trump, os preços do petróleo caíram. O barril de petróleo do tipo Brent chegou a US$87,87. Desde o início da guerra, os barris chegaram a custar quase US$120. O economista Roberto Luiz Troster detalha que o mercado do petróleo tem sido cada lácteo.
Você acordou de manhã cedo achando que ia faltar petróleo no mundo. Então, o petróleo disparou, chegou a passar os 120 por barris e todo dia foi caindo. Foram três fatores importantes. Primeiro, as falas do Trump indicando que a guerra vai acabar logo, né? Que é positivo. Segundo, ele falou de algumas medidas adicionais para aumentar a oferta de petróleo. Então, tirar restrições para a Venezuela, para a Rússia, né, para ver se de alguma maneira eles compensavam. Terceiro, há uma percepção geral de que é algo de curto prazo, é uma guerra de curto prazo, não é uma guerra demorada, assim, como outras guerras.
Como as incertezas não devem diminuir em breve no mercado do petróleo, governos e empresas buscam formas de diminuir o impacto sofrido por conta do conflito no Oriente Médio. Na Coreia do Sul, o governo anunciou que vão impor um teto aos preços domésticos dos combustíveis pela primeira vez em quase 30 anos e pretende comprar petróleo de outros países além do Irã. O governo do Japão anunciou uma reserva nacional para armazenamento de petróleo. O Vietnã planeja eliminar tarifas de importação sobre combustíveis. A Indonésia, maior produtora mundial de óleo de palma, pode viabilizar mistura de 50% de biodiesel à base de óleo de palma e 50% de diesel convencional. A China solicitou às refinarias que suspendam a assinatura de novos contratos de exportação de combustíveis e que tentem cancelar embarques já comprometidos. Bangladesh vai fechar todas as universidades como parte de medidas emergenciais para economizar eletricidade e combustíveis. Para o economista Roberto Troster, por enquanto, o cenário não é pessimista para o Brasil.
Apesar de ser trágico para o resto do mundo, não é um quadro ruim para o Brasil. Primeiro porque o Brasil é um exportador líquido de petróleo. Petróleo mais caro, são mais divisas que entram, é maior o lucro da Petrobras. Então, é positivo para o Brasil. Tem problema no comércio exterior, quer dizer, para exportar para esses países você vai ter algumas dificuldades no transporte, isso é ruim, especialmente para quem exporta para o Oriente Médio, que são geralmente alimentos, esse tipo de coisa. E há preocupações com o preço dos fertilizantes.
A direção da Petrobras vem monitorando a crise no Oriente Médio, mas até agora não sinalizou com uma política de mudanças nos preços por conta do conflito.
Pois é, mas os preços do petróleo dispararam durante o dia, mas depois foram na direção contrária com as declarações do Donald Trump sobre um possível fim da guerra no Oriente Médio. Você tem agora a análise aqui no Jornal da Manhã da Denise Campos de Toledo.
Trump até conseguiu produzir nesta segunda uma virada repentina na disparada das cotações do petróleo, após dizer que estava considerando assumir o controle do Estreito de Hormuz e que a guerra acabaria rapidamente. É ver como isso vai se dar. Macron, na França, também havia cogitado escoltar os navios de petróleo e gás, proposta que teria endosso da União Europeia. Há uma preocupação com a segurança energética. O Irã desafia essas estratégias, mas em meio ao acirramento do conflito e à guerra de retórica, não se pode apostar numa rápida normalização. E o Brasil, mesmo sendo um grande produtor de petróleo, o que tem ajudado até a alavancar o movimento mais favorável da bolsa e do dólar, já não está escapando dos primeiros efeitos desse conflito. Apesar da forte alta acumulada no exterior, chegando a testar patamares acima dos US$100 o barril, o que não ocorria desde 2022, a Petrobras ainda procura adiar reajustes dos combustíveis, confiando que seja apenas uma fase de volatilidade mais intensa das cotações. Há preocupações com a inflação. Para o governo, haveria desdobramentos políticos. Porém, reações do mercado. Refinadas, embora respondam por uma fatia menor do abastecimento, estão reajustando os preços para reduzir defasagem E no caso do dia, um passado dos 80%. O Brasil exporta petróleo, derivados, pode ter uma maior lucratividade com isso, maior retorno na balança comercial, só que tem de importar boa parte do combustível consumido aqui. O diesel, vindo de fora, responde por cerca de 30% da demanda interna. Representantes do setor preveem que, nas atuais condições, os estoques dariam para 15 dias. Pode ser exagero, mas diminuiu muito a entrada do produto, principalmente por essa defasagem de preços. Refinarias que detêm fatia menor do mercado até promoveram algum reajuste. Nos postos, consumidores já percebem aumento também nos preços da gasolina. Enfim, adiar os reajustes pode comprometer o abastecimento. Daria para aumentar a mistura do biodiesel, só que o preço final também ficaria maior, já que ele é mais caro. O mesmo pode ocorrer ampliando o percentual de etanol na gasolina. Porém, se não houver logo uma pausa no conflito e normalização da oferta e do transporte no exterior, vai ser difícil não haver algum reajuste por parte da Petrobras. Se teria maior segurança quanto à oferta, mesmo com algum impacto inflacionário. Lembrando que outros setores também já são afetados pelos problemas de transporte e logística, como o plástico, o setor químico, a fabricação de fertilizantes nitrogenados. Mesmo longe do conflito, está difícil o Brasil...
Jornal da Manhã. Agora são 5 horas e 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal, que trouxeram as Copas de 1900 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas. Um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral. Participe, vote. Pensa é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O INSS não vai te salvar, o dinheiro não tá lá. A aposentadoria média hoje em dia, gente, é de R$ 1.863. E remédios e plano de saúde não entram nessa conta. Se você continuar esperando, vai trabalhar até não aguentar mais e ainda assim terminar contando moedas. Mas existe outro caminho. No dia 24 de março, às 18h30, participe do meu workshop Ufadoria. Vai aprender como organizar as suas finanças e começar a construir sua própria aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.br.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
5:24. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o escândalo do Banco Master deve ser um dos temas das eleições deste ano e defendeu independência nas instituições que investigam o caso. É assunto do Matheus Dias.
Entre elogios ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse em entrevista à Rádio Metrópole Salvador que as instituições que estão acompanhando e investigando o caso Master devem funcionar sem nenhum tipo de interferência e buscando, de maneira correta, a punição eventual de quem cometeu algum tipo de ilícito.
Mota, que recebeu muita pressão vinda dos parlamentares para a abertura de uma CPI específica para a investigação do Banco Master dentro da Câmara, ele se negou, disse que não tem tempo hábil e nem espaço para abertura. Ele chegou a citar que, no momento, há 16 CPIs protocoladas na Câmara dos Deputados, sobre os mais diversos temas, e que há uma fila a qual elas devem serem seguidas, já que, por lei, na Câmara dos Deputados só podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo.
O presidente da Câmara reforçou que o tema Banco Master e Daniel Vorcaro devem ser pautas nas eleições e nas campanhas este ano, mas que isso não pode ficar no que chamou de politicagem. Ele espera que o debate possa se dar não nesse âmbito policialesco, sim em relação aos problemas reais da vida do povo brasileiro.
E em Brasília, o presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana, confirmou a audiência marcada para quarta, ministro André Mendonça. O objetivo é discutir decisões judiciais que limitam a atuação da CPMI. Acompanhe com a Beatriz Souza.
O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, então vai insistir no deputado Vorcaro, preso em Brasília. Ana vai se reunir com o ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, para discutir a convocação do banqueiro.
Já entramos em contato, temos uma audiência marcada com o ministro para a próxima quarta-feira, mas vou levar a ele, primeiramente, um diálogo, o nosso respeito institucional entre os poderes, mas os pedidos de revisão dos habeas corpus, das decisões que permitiram que as pessoas não viessem a CPMI. Isso, para nós, é fundamental para que a gente dê sequência. E eu espero, com toda tranquilidade, que ele ouça e que nos ajude a dar um resultado muito mais positivo nessa investigação que interessa a todo o Brasil.
Já o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, reuniu 35 assinaturas e protocolou o pedido de instalação de uma CPI para investigar a conduta de dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.
E por que essa CPI específica? Para afastar a estratégia que tem sido utilizada por alguns membros do STF de questionar a legitimidade, questionar o objeto. Eles têm feito isso para anular quebras, para evitar depoimentos. Então, já está aplicando a vacina logo de cara. É uma CPI com fato especificamente delimitado, a apuração dessa relação entre e dois ministros do Supremo Tribunal Federal.
O senador afirmou que a CPI pretende investigar a atuação de ministros em relação ao caso do Banco Master.
São fatos muito graves, repito, sem condenação prévia, mas que exigem uma apuração em benefício da própria justiça. A justiça tem que ir para valer, né? Senão não adianta nada. A justiça que não tem credibilidade não entrega resultado de estabilidade, de justiça social.
O foco da nova comissão seria esclarecer novas revelações sobre supostas conversas entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. Um contrato milionário do banco com o escritório de advocacia da mulher de Moraes e também a relação do resort Itaiaiá ligado à família de Dias Toffoli, que teve parte comprada por um fundo ligado ao Master.
Nós estamos no momento mais difícil da CPMI, porque nós identificamos os operadores, nós identificamos o caminho do dinheiro, nós identificamos quanto foi roubado, de que maneira foi roubado, mas agora nós temos que descobrir quem são os entes políticos que favoreceram esse esquema. e vamos chegando a pessoas importantes que têm grandes escritórios de advocacia, pessoas que têm ligações, inclusive, com o judiciário, e vão dando decisões na tentativa de atrasar e, naturalmente, o prazo da CPMI ser vencido.
Por mais assinatura, mas a criação depende do aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
E olha, ainda nesse enredo todo do Banco Master, o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes divulgou nota relatando a contratação de serviços jurídicos pelo banqueiro preso Daniel Vorcaro. Acompanhe com André Anelli.
A divulgação de uma nota oficial foi a primeira e única manifestação do escritório da esposa de Alexandre de Moraes a respeito da relação com o Banco Master. No texto, Barsi de Moraes esclarece que foi contratado no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 pelo cliente Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica por meio de uma equipe composta por 15 advogados. Ainda segundo o texto, para a realização dos serviços, o grupo Barsi de Moraes também contratou outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob sua coordenação. Por fim, o escritório esclareceu ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF. Com base no período de prestação de serviços descrito na nota, levando em conta que a cada mês eram pagos pouco mais de R$3.600.000, o escritório da esposa de Alexandre de Moraes não recebeu o valor total de R$129 milhões do contrato, mas sim cerca de R$80.200.000. O grupo de advogados liderado por Viviane Barsi de Moraes diz ter realizado 94 reuniões de trabalho com o Master, 79 reuniões presenciais na sede do banco, com duração de 3 horas cada uma, 13 reuniões com a presidência do banco, sendo 2 presenciais na sede do escritório de advocacia, 11 por videoconferência, duração aproximada de 2 horas cada uma, reuniões por videoconferência com o jurídico do Master. No total, foram 267 horas em reuniões de trabalho com o Master, o que representa quase R$300.000 por hora de trabalho. A equipe do escritório diz ter produzido 36 pareceres jurídicos em processos de revisão de políticas internas do banco, incluindo temas como contratos, previdência, relações trabalhistas, proteção de dados, crédito e regulação financeira. Além da manifestação de Viviane Barsi de Moraes, o marido dela, o ministro Alexandre de Moraes, já afirmou em nota na semana passada que não recebeu mensagens atribuídas a Vorcaro em 2025 e também negou ter mantido conversas com o empresário sobre irregularidades financeiras e operações consideradas sem lastro envolvendo títulos de crédito. De Brasília, André Anelli.
Agora são 5 horas e 32 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Petrobras avalia um possível aumento no preço do combustível devido à alta do barril de petróleo diante da guerra no Oriente Médio. O Rodrigo Viga tem as informações.
A possibilidade de aumento nos preços de diesel e ou gasolina esta semana se torna cada vez mais real diante da disparada do barril do petróleo do tipo Brent. Segundo fontes da Jovem Pan junto à Petrobras, que é a formadora de preços aqui no mercado interno, essa possibilidade se torna cada vez mais iminente. Luz amarela piscando, alerta ligado, são algumas expressões utilizadas por essas fontes que conversam com a Jovem Pan em condição de anonimato e sigilo. Barril do petróleo do tipo Brent, com a escalada da guerra, novos ataques norte-americanos ao Irã, literalmente disparou. Brent é uma referência para as petroleiras de todo mundo. Rompeu a barreira. Quem pode ir com a barreira do petróleo do tipo Brent? Petrobras atende aqui internamente 30% do mercado consumidor de derivados, diesel, gasolina e outros produtos. Os outros 30% são atendidos por importadores. E segundo a Abicom, a associação que representa os importadores, esse ato, essa diferença, esse gap está cada vez maior. Dependendo da cotação do Brent, pode chegar a perto dos R$ 3,00 para o diesel, R$ 3,00 mais barato o litro do diesel aqui do que lá fora, e no caso da gasolina, em torno de R$ 1,20, R$ 1,00 R$ 1,30. A Petrobras olha de lupa os representantes de um comitê responsável pela formação de preços, têm conversado sistematicamente e existe a possibilidade de aumento nos preços dos combustíveis a qualquer momento. Do Rio, Rodrigo Viega.
E mesmo sem um reajuste da Petrobras, os motoristas estão enfrentando o aumento dos combustíveis nos postos. A Júlia Firmino preparou aqui uma reportagem explicando qual é a posição das entidades ligadas ao setor de combustíveis.
Com a escalada do conflito no Oriente Médio, o mercado interno e externo já tem sofrido os impactos. Aqui no Brasil, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, enviou um ofício ao governo federal pedindo o aumento urgente da mistura de biodiesel ao diesel dos atuais 15% para 17%. Para a CNA, aumentar o biodiesel pode ampliar a oferta de combustível e reduzir custos, o que ajudaria a reforçar a segurança energética do país. Segundo o diretor do RECAP, Rodrigo Spadaccia, algumas distribuidoras nacionais já repassaram mais de 20 centavos do preço do diesel aos postos de combustíveis.
A guerra no Oriente Médio já tem impacto nos preços do Brasil, principalmente do óleo diesel. Quase 30% do diesel consumido no Brasil é importado. Então, com a alta do preço do barril do petróleo essa semana, esses custos já chegaram aos postos revendedores. Algumas distribuidoras chegaram a repassar mais de 20 centavos no preço do óleo diesel. Então, inevitavelmente, em algum momento, esses valores vão acabar, de alguma maneira, chegando até a bomba. Na gasolina houve algum impacto, mas menor. A nossa dependência com relação à importação da gasolina é menor, mas também a gente já chegou a ver repasses de 4 centavos no preço da gasolina.
A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo também se manifestou sobre o cenário. Disse em nota que o aumento do diesel pode impactar o transporte rodoviário de cargas, já que no Brasil o diesel é um dos maiores custos das transportadoras. O presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Souza Araújo, explica que se o diesel ficar mais caro, o frete encarece e, com isso, o preço dos alimentos, medicamentos e outros produtos também sobe.
O preço do óleo diesel deveria ser reajustado na ordem de R$ 1,50 por litro, ou seja, é um reajuste de quase 50%, bastante expressivo. E o custo do diesel tem um peso importante na composição dos fretes, né? Porque ele é um peso importante no custo dos transportadores. Então é de se esperar, sim, de que esse aumento no preço do diesel aconteça e que ele impacte na inflação e nos custos das mercadorias e do pessoal também, né? Da população que é transportada.
A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, diz que tem monitorado o abastecimento de diesel no Brasil. Afirmou ainda que técnicos do órgão têm verificado operações e instalações e que, se houver necessidade, tomará medidas para garantir o abastecimento do diesel no país. O repasse do aumento do diesel deve impactar diretamente as prateleiras dos supermercados, onde o consumidor final pagará a conta, segundo destaca o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no estado do Paraná, Silvio Casnodze.
Mais preocupante do que o aumento, nós temos alguns sinais da falta do combustível. Então, se fala que até o final da semana nós vamos estar com o diesel para lá de R$ 8,00 o litro. Então, o impacto é muito grande, mas pior será ainda se você não tiver o diesel. Então, o cenário é bastante complicado, porque não só o problema dos navios retidos lá no estreito, mas nós vimos que a indústria petrolífera foi bombardeada, foi atacada.
Com cerca de 30% do diesel e do petróleo no Brasil importados, a situação é crítica e o cenário desanimador, já que a reconstrução das indústrias danificadas no Irã levará tempo.
A gente segue falando aqui de assuntos do seu bolso, porque o preço da cesta básica subiu em 14 capitais brasileiras no mês de fevereiro. E São Paulo é a cidade com o maior custo. Quem participa com a gente do Jornal da Manhã é o David Diogo, atualizando as informações a respeito dessa cesta básica. David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Dessas 14 capitais que tiveram a cesta básica, 6 delas estão no Nordeste. São elas: Natal, que teve aumento de 3,52%, seguido das capitais João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju, além de Teresina. Mas Aracaju, a gente vai destacar aqui que ainda assim, com um aumento de 1,85%, ainda é a cesta básica mais barata do Brasil, custando em média R$ 562,88. Tiveram também aumento aí de percentual na cesta básica duas capitais daqui do Sudeste, Vitória e Rio de Janeiro, com aumento de 1,15%. E a outra com 1,79%. Mesmo com essas capitais apresentando alta no valor da cesta básica, São Paulo é a mais cara do país, com custo médio de R$ 852,87. Em seguida aparecem as capitais Rio de Janeiro, Florianópolis e Cuiabá. Entre as capitais com o menor valor da cesta básica, além de Aracaju, tem Porto Velho, com R$ 601,00, em média, ali, a cesta básica, Maceió e Recife. E aí a gente pergunta, qual seria o salário mínimo para o brasileiro viver bem? Viver e não sobreviver. A pesquisa também apresenta, hoje, a média do salário mínimo para o brasileiro de uma família com 4 pessoas seria de R$ 7.164,00, o equivalente a 4,42 vezes o salário mínimo vigente, que hoje é de R$ 1.621,00. Ou seja, está muito longe para o brasileiro ganhar um salário ideal para comprar os produtos básicos, itens básicos da cesta básica, que hoje está custando muito caro e compromete o orçamento familiar. Nonato.
É isso. David Diogo em São Paulo, obrigado, David. Isso só para a gente falar de cesta básica, né? Porque você tem aluguel, tem transporte, tem lazer e muito mais coisas, por isso que o mínimo deveria ser nesse valor acima dos 7 mil que o David trouxe para a gente. Durante a participação no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, fez fortes críticas a ministros do STF e explicou a estratégia do partido para as eleições desse ano. Acompanhe com Misael Mainetti.
Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo e convidado do Direto ao Ponto, falou sobre o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, protocolado pelo partido. Na justificativa é citada a suposta relação do magistrado com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Para Eduardo Ribeiro, o caso Master é uma nova Lava Jato e o maior escândalo de fraude financeira do país. Ele também diz que os próprios ministros da corte não concordam com o comportamento de Alexandre de Moraes.
E nós entendemos que esse é um caso extremamente grave e que merece ser apreciado e levado adiante um pedido de impeachment pelo Senado Federal. Então, hoje nós estivemos aqui em Brasília com o nosso governador Romeu Zema apresentando um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É a primeira vez na história que um governador protocola um pedido de impeachment de ministro do Supremo. A sociedade civil está extremamente engajada e nós vemos isso também com uma pressão muito forte por parte da imprensa. Lembrando que nós só estamos sabendo disso tudo por causa de um trabalho sério de jornalismo investigativo, que é, né, inclusive, um dos pilares do Novo, a defesa intransigente da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão.
Para o presidente do Novo, o Código de Conduta para o STF é só mais um mecanismo necessário, que pode ajudar a combater o comportamento de ministros, mas não impede que aconteçam.
O que é preciso é termos federal, a Constituição dá essa prerrogativa para o Senado. Casa da Federação, os representantes dos estados do Brasil estão ali ocupando sua cadeira para cumprir. Não é porque que ser. Dever na República, dever do Congresso, do Senado Federal, afastar maus juízes. Esse sim é um mecanismo de controle que precisa ser usado. É evidente que nós temos um sistema hoje que acaba colocando muitos senadores como um alvo, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal. O foro privilegiado acaba sendo um mecanismo para isso. Então, muitos ali têm processos no Supremo e acabam ficando reféns dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do Novo descartou a possibilidade de o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, formar chapa com o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, nas eleições deste ano.
O Novo tem o projeto de lançar o governador Romeu Zema candidato e candidato até o fim, porque nós temos uma tese de que nessa eleição vai ser importante o maior número de candidatos. Nós somos defensores dessa tese. Não vai ser uma eleição fácil contra o Lula. Não vamos achar porque agora a fotografia mostra o governo em queda e a direita crescendo, porque isso pode mudar. O PT sabe usar a máquina, sempre usou a máquina. Eles vão fazer de tudo. A própria Dilma já falava, né? Nós somos, entre aspas, somos capazes de tudo para vencer uma eleição. A gente faz o diabo para vencer uma eleição. Então esse é o PT. Eles vão fazer de tudo. Vai vir pacote de benesses.
Para Eduardo Ribeiro, o grande desafio é tornar Zema mais conhecido fora de Minas Gerais. Por isso, nas próximas semanas, ele deve deixar o cargo e rodar o Brasil.
O debate está aberto e a população, a sociedade vai ter o direito de escolher. O que eu reforço e acho que é importante é esse acordo tácito, essa trincheira da direita com muitos candidatos. Até o Ronaldo Caiado acabou indo para o PSD, eu defendia que ele ficasse no União Brasil ou outro partido. Eu sou muito defensor dessa tese. Do nosso lado, nós vamos cumprir.
Questionado sobre uma interpretação de radicalização do Partido Novo e de comparações com o PL de Jair Bolsonaro, Eduardo Ribeiro disse não se importar e também afirma que o Novo e o PL fazem par e são oposição ao governo Lula.
Nós sempre tivemos as nossas propostas, nunca tivemos receio em apresentar as nossas propostas, em defendê-las. Somos amplamente aberto a críticas, nunca negamos as críticas, nunca desdenhamos qualquer tipo de crítica, sempre levamos na maior estima, mas ao longo de tudo que foi construído no partido, de todos os pensadores que fizeram parte do partido, todos os intelectuais, toda a construção legislativa hoje, ela já tem um histórico, uma jurisprudência partidária, uma legisprudência partidária que nos dá bastante segurança do que aquilo que nós fizemos e temos feito funciona.
A expectativa de Eduardo Ribeiro é que o Partido Novo consiga entre 15 e 20 cadeiras de deputado federal e 2 cadeiras de senadores. Você pode rever o Direto ao Ponto no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. É de graça.
E durante visita do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente Lula defendeu o aumento da cooperação entre os dois países no campo da defesa. A reportagem é de André Anelli.
Em encontro em Brasília com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente Lula afirmou que um conflito como o que está acontecendo no Oriente Médio produz efeitos sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos, por conta da alta do petróleo. Nesse sentido, Lula voltou a defender uma solução com base no diálogo e na diplomacia.
São os mais vulneráveis, sobretudo mulheres e crianças, que sofrem o impacto mais severo dessas crises. O diálogo e a diplomacia constituem o único caminho viável para a construção de uma solução duradoura.
Além da preocupação com efeitos econômicos e sociais, Lula manifestou também a necessidade de investimentos militares para fins de defesa, citando o receio de uma ação militar contra países até então pacíficos ou fora de conflitos.
Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Quem tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba. Aqui os nossos drones, agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, e alguém invade a gente. Então, essa é uma coisa que o Brasil tem necessidade similar à necessidade da África do Sul.
A declaração veio pouco antes de o petista se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. No encontro, o chanceler relatou a conversa na véspera com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre a preocupação brasileira em torno de uma possibilidade americana de que facções criminosas do Brasil, como o PCC e o Comando Vermelho, sejam consideradas organizações terroristas pelo governo Donald Trump. Caso esse entendimento prevaleça, sanções financeiras, restrições de imigração e até mesmo ações militares poderiam ser desenvolvidas contra o Brasil. Essa está sendo analisada por e depende de avaliação do Congresso americano e ganhou ainda mais força diante da ação militar na Venezuela contra o ditador Nicolás Maduro, acusado de ser associado a narcotraficantes. Diante da preocupação de que algo semelhante acontecesse com o Brasil, o tema deve virar uma das pautas debatidas na eventual reunião entre Lula e Trump, inicialmente prevista para março, que ainda não tem previsão de acontecer. De Brasília, André Anelli.
E a gente volta a falar aqui a respeito das eleições 2026 e suas articulações, né? Recentemente, tanto o presidente Lula quanto Tarcísio Gomes de Freitas sinalizaram que gostariam de contar com o MDB nos seus palanques em São Paulo. Por outro lado, há alas do partido, por exemplo, em Santa Catarina, que defendem a neutralidade no pleito de 2026. A nossa comentarista Dora Kramer avalia que o faz de conta vai ser a marca do MDB nesse período pré-eleitoral. Acompanhe.
O governo Lula vem cortejando o MDB oficial à chapa da reeleição. Mas apesar da pressão que exercem ministros do MDB, o partido vai ficar neutro, sem apoiar nenhum candidato a presidente. Essa definição será em junho ou julho na convenção partidária. Até lá, ficou combinado que o MDB dirá que prefere apostar numa candidatura própria, deixando no ar a possibilidade de o presidente Michel Temer, que vai ser feito só para manter o nome da legenda em destaque. Porque Michel Temer, ele mesmo, diz que toparia o desafio se tivesse 10 anos a menos, mas que agora, aos 85, a vez dele já passou.
E o sistema Cantareira, que é responsável por aproximadamente metade da disponibilidade da região metropolitana de São Paulo, apresenta ainda um desempenho inferior ao esperado para esta época do ano. Acompanhe os detalhes com Camila Yunis.
Após reunião, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo decidiu manter a gestão de demanda noturna em 10 horas. A pressão da água nas residências e estabelecimentos da região metropolitana de São Paulo seguirá reduzida entre as 7 horas da noite e as 5 horas da manhã. A decisão do Conselho Diretor da agência levou em consideração o percentual de recuperação dos reservatórios e a aproximação do período de estiagem. O objetivo é evitar a falta de água durante as estações mais secas. Mesmo com as recentes chuvas e o crescimento dos níveis dos reservatórios, o cenário é de atenção. Ainda que o sistema metropolitano integrado opere com cerca de 50% da capacidade, o Cantareira, que abastece metade da região metropolitana de São Paulo, está com 38,2%. Para se ter uma ideia, no dia 10 de janeiro de 2026, o volume do reservatório era de apenas 19,7%. O crescimento, no entanto, não é o suficiente. E as projeções do governo estadual indicam que o Cantareira tinha que estar com aproximadamente 50% para ter um período seco com segurança hídrica. Em entrevista à Jovem Pan, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, classificou como prudência a manutenção da medida e disse, abre aspas, para a gente preservar os mananciais, principalmente o Cantareira, decidimos, por uma questão de prudência, manter a GDN, pelo menos até o final do período úmido. Mas claro que estamos acompanhando todos os dias. A gente está vendo todo o ciclo hidrológico e a próxima seca. Fecha aspas. Ela apontou ainda que fevereiro teve um volume de chuva acima da média histórica. No entanto, meses anteriores, o contingente de faixas, que vai até o nível 7, sendo este último um patamar crítico em que já haveria racionamento. Atualmente, o cenário hídrico está na faixa 3. Dentro deste contexto, o governo estabeleceu como indicador mínimo o índice de 30% em setembro deste ano para o sistema integrado metropolitano. A redução da pressão da água, no entanto, gerou muitas reclamações por parte da população. Natália Rezende afirma que uma série de medidas foram adotadas para mitigar os impactos. Ela diz que houve, inclusive, uma queda no número de reclamações. O governo afirma que está distribuindo e instalando caixas d'água para populações que são mais afetadas. A redução da pressão noturna teve início em agosto de 2025 e, segundo o governo do estado, já economizou mais de 105 bilhões de litros de água, volume que seria suficiente para abastecer a capital paulista, Guarulhos, São Bernardo e Mauá por aproximadamente 30 dias.
Como a economia e a infraestrutura afetam a líder do comércio eletrônico no Brasil? O Show Business de amanhã vai receber Fernando Yunes. Ele é presidente do Mercado Livre. Assista agora um trecho da conversa com Bruno Meyer, que irá ao ar às 11 da noite aqui na Jovem Pan.
O Brasil tem grandes gargalos estruturais. O crescimento econômico do país é fraco. Isso não é uma barreira para o crescimento do Mercado Livre?
Não. A gente olha que o tamanho da oportunidade ainda é muito grande e a gente segue crescendo numa taxa super saudável. Tanto uma combinação de crescer o mercado online, então o mercado online comercial ainda é baixa, tem espaço para crescimento, como entrada em novas categorias, em novos negócios. A gente criou o negócio B2B, que é o Mercado Livre vender para empresas. Então, empresas publicando para outras empresas com possibilidade de colocar um desconto por volume maior, toda uma parte de documentação que as empresas exigem e são mais estruturadas ali no nosso UX, no produto, do que a venda para uma pessoa física. Então, a gente tem um plano de melhorar esse serviço e o mercado B2B é um mercado enorme. Então, tem tanto a entrada em novos segmentos com uma penetração baixa que podem crescer, o mercado B2B. Então, o contexto macroeconômico, a gente não olha para o contexto macroeconômico para decidir o nosso plano de crescimento do ano.
Jornal da Manhã, 5 horas e 57 minutos.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista, ou 12 de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista, ou 12 de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Você sabia que a Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde haviam enchentes? São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais. A Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes. E no período de chuvas, esse trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros e córregos está 30% maior. E com 130 ecopontos, Operação Cata Bagulho e coleta seletiva em todas as ruas, evitamos entupimentos e alagamentos. Mas faça também a sua parte. Jogue o lixo no lixo. Prefeitura de São Paulo. O clássico, que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
A Gol anuncia seu próximo destino.
começando por Gol e na nova classe business, maior conforto, exalta a gastronomia brasileira. Gol, inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promoções que... Inscreva-se em tim.com.br/corrida-folha-105.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo, não esquece, hein?
Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que nos acompanha nesta terça-feira, 10 de março de 2026. Estamos iniciando já a segunda hora do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa programação. Hora da gente destacar aqui o cenário internacional, porque o ministro da Defesa israelense, o Israel Katz, afirmou ter matado o chefe de uma unidade do Hezbollah no Líbano. Vamos até a Europa, porque o nosso correspondente, o Luca Bassani, participa com a gente e tem mais detalhes e informações a respeito dessa situação envolvendo Israel e Hezbollah no Líbano. Luca, bom dia para você, bem-vindo, hein, meu caro?
Bom dia também a você, Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, essa guerra vai se expandindo e no Líbano ela tem características muito próprias. Afinal, não é apenas uma guerra aérea, como nós vemos dentro do Irã, mas uma guerra também por terra. Inclusive, Israel adotou algumas posições, ocupou algumas posições no sul do Líbano e foi anunciado pelo próprio ministro da Defesa, Israel Katz, que um dos chefes do grupo terrorista Hezbollah foi morto durante essas operações. O indivíduo em questão é Abu Hossein Raheb, que atuava precisamente no sul do áreas controladas por esse grupo fundamentalista, lembrando que o Hezbollah surge no contexto da guerra civil libanesa, ocupa Parcá, onde há muitos xiitas, parte do Surute e também as cidades de Tiro e Sidon, lá na fronteira com Israel. Eles disseram que essa é a oportunidade de uma vez por todas eliminar este grupo, que ameaça as capacidades israelenses de segurança e também representa uma ameaça existencial ao país, sobretudo aos vilarejos no norte de Israel. Tudo isso tem acontecido também com grande custo humano para todo o Líbano, né? Já que até agora são mais de 100 pessoas confirmadas mortas e o país sendo arrastado para mais um conflito através do grupo Hezbollah, que, como sabemos, atua paramilitarmente e desde o início dessa guerra atua também de maneira ilegal, já que o governo central de Beirute decidiu por banir as atividades militares do grupo. Tudo isso acontece em um contexto em que o Líbano, através do seu presidente Joseph Aoun, pede ajuda da França para mais armamentos e mais blindados para poder resistir a esses avanços tanto israelenses quanto do próprio Hezbollah. Óbvio que a gente vai ficar observando todas essas movimentações, mas é um cenário de grande destruição por toda a região do Líbano e muita incerteza sobre o futuro do Oriente Médio. Afinal, ontem nós tivemos falas tanto de Trump quanto do Supremo Mojtaba Khamenei que não haverá espaço para negociação, pelo menos por hora. Este cenário acaba ampliando as incertezas e fazendo também com que o mercado reaja muito mal em relação ao petróleo, que não consegue fazer o seu caminho, cerca de 20% dele não consegue fazer seu caminho até os seus destinos por conta do Estreito de Hormuz e a destruição de muitas refinarias, um cenário extremamente complexo que a gente está observando desde o primeiro dia e continuaremos aqui trazendo as informações e as análises para a nossa audiência até esse conflito chegar ao fim.
Tá combinado, então. Muito obrigado ao Luca Bassani, atualizando para a gente essas informações em torno do conflito no Oriente Médio. Israel, como o Luca destacou, atacando não só por via aérea, mas também terrestre, o sul do Líbano, onde normalmente as forças do Hamas, da guerra propriamente dita com o Irã. Agora são 6:04, seguimos aqui no Jornal da Manhã e, mudando de assunto, trazendo para o nosso quintal, o governo Romeu Zema, do Partido Novo, protocolou um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes em meio ao escândalo do Banco Master. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter André Anelli.
O novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes é apoiado por cerca de 30 deputados de direita e centro de partidos como União Brasil, PP, PSD, Republicanos e PL. O pedido contra Moraes já foi enviado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem tem a atribuição